começaram a valer na última sexta-feira e trazem uma série de restrições para a divulgação das chamadas bets. Além de advertências obrigatórias sobre os riscos do jogo, as normas também proíbem propagandas que incentivem a aposta como renda ou como investimento. Diante dessas mudanças, quais são os impactos para o consumidor e também como será essa fiscalização? Para falar sobre o assunto, eu converso nesse momento aqui ao vivo no nosso estúdio com o procurador-chefe do Procon Cascavel, Lucas Fracaro. Lucas, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje para sanar dúvidas dos consumidores aqui do município de Cascavel.
Qual é a avaliação que o Procon faz sobre essas novas regras para publicidades das bets, regras essas que começaram a valer na última sexta-feira?
Perfeito. Então, é uma portaria interministerial, número 73, então era do Ministério da Fazenda, da Secretaria Nacional do Consumidor. Ela vem em benefício, ou seja, ela não vem a proibir ou a vetar as apostas, mas ela vem para proteger o consumidor. Esses consumidores que tinham dificuldade na questão das apostas, acreditavam muitas vezes que era um meio de investimento, um meio de enriquecimento, e pelo contrário. Então, essa portaria ela vem para sanar e vetar esse tipo de publicidade que vem levando a erros consumidores.
Lucas, você acredita? Claro que as regras começaram a valer na última sexta, então ainda vamos ver o efeito disso na prática, no cotidiano de quem talvez tenha o hábito de apostar. Mas essas advertências obrigatórias, será que elas realmente vão ajudar o consumidor a pelo menos entender os riscos das apostas? Ou na prática, a depender ali da forma como essa aposta é realizada, ela vai acabar tendo mais um efeito simbólico e às vezes até protocolar apenas?
Olha, Marcelo, o resultado mesmo nós vamos verificar somente no futuro. Então, nós não temos agora os dados concretos. É claro que a informação, quando ela é clara, ela é precisa, né, ela é objetiva, ela facilita e muito. Então, a partir do momento que esse apostador ele ingressa na plataforma e ele verifica que realmente há os riscos, que não é um retorno fácil, nós vemos muitas vezes que as plataformas, né, se utilizavam de meios de publicidade que levavam a erro. Às vezes até através de um influenciador que chegava a título de exemplo com um veículo esportivo citando a casa de apostas. Então, o que isso levava? Que ao utilizar essa plataforma, esse mecanismo, você estaria objetivando esse êxito, esses bens. Então, no subconsciente do apostador, era o quê? Bom, eu quero melhorar meu padrão de vida, eu quero ter um carro super esportivo, como essa pessoa que está realizando essa publicidade. Então, havia esses erros subjetivamente, ou de forma, né, subjetiva, a pessoa acreditava que estaria no meio correto, adequado para conseguir alcançar esse fim.
Lucas, depois dessa explosão, desse boom das bets e de plataformas de apostas, essas publicidades que vinham acontecendo, sobretudo nas redes sociais, inclusive ali com a figura, com a imagem de influenciadores ou outras formas de publicidade, mas principalmente estas, acabavam conflitando com aquilo que estabelece, com aquilo que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor quando se fala em publicidade de um produto?
Perfeito, Marcelo. Sim, havia violação. A publicidade precisa ser de forma clara, precisa, né, como nós citamos, objetiva. Então, não era respeitado esses mecanismos, essas formas que já era previsto já no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos também condutas ali, nós temos crimes previstos ali no Código de Defesa do Consumidor, crimes de detenção, ou seja, então, a partir do momento que não existe esse respeito a essas novas normas, né, que estão estabelecidas pela portaria, há sim a responsabilidade, então, essas plataformas, há também a responsabilidade também das plataformas, das redes sociais, então, muitas vezes a gente esquece e foca somente nesses aplicativos, nesses outros sites e esquece até das nossas redes sociais. Então, há sim agora a responsabilidade, deve ser importante também citar o que? A proteção também aos menores, então menores de 18 anos, as plataformas devem promover mecanismos que evitem o acesso, tanto ao login no site, tá? Ou até também, que eu achei muito interessante, bem bacana, que é a forma que você faz o download desse aplicativo no seu celular. Então a gente sabe que hoje o celular, ele, ele é acessível, é acessado por muitos jovens, né? Então, hoje as plataformas, digamos, a Apple Store ou também ali a Google Store, ela deve evitar que o menor de 18 anos tenha acesso a esse aplicativo e consiga fazer o download.
Agora, com essa nova legislação estabelecida, se uma empresa continua fazendo esse tipo de propaganda, prometendo ganhos fáceis, prometendo esse enriquecimento rápido ou colocando as apostas como um produto de investimento, quais seriam as consequências dessa divulgação, uma vez que agora com a nova legislação ela estaria descumprindo a medida? Quais seriam as consequências disso? Um consumidor, ao se sentir lesado, ele pode contar com algum tipo de atendimento, com algum tipo de suporte do Procon, por exemplo? Como proceder diante de uma irregularidade a partir dessa nova legislação?
Perfeito, Marcelo. Então, assim, a competência da Secretaria Nacional do Consumidor, então ela que vai realizar a fiscalização, mas como o PROCON é integrante da Secretaria, cabe sim denúncia ao PROCON. O PROCON que escreveu, você pode estar fazendo sua denúncia através dos canais online, pode ser através do WhatsApp do PROCON, pode realizar sim a denúncia. Tá? Então, as plataformas elas vão responder, tem essa responsabilidade agora, que você, sabendo que às vezes seu filho acessou, seu filho fez o download, tá? Ele é menor de 18 anos, sim, cabe a denúncia ao PROCON para que o PROCON abra um processo administrativo. E você que é, né, maior de idade, que está tendo uma dependência, os órgãos de defesa do consumidor não realizam esse tipo de atendimento. Uhum. Aí, claro, é necessário procurar até uma UPA, procurar um CAPS para que seja realizado esse trabalho para que sane esse vício que a pessoa tem.
São frentes de trabalho diferentes. Claro que aqui o foco da nossa conversa, pelo menos neste momento, é entender a regulamentação a partir do direito do consumidor. Num outro momento, numa outra ocasião, falaremos sobre essa questão mais subjetiva das apostas no sentido de vícios e dependências. Aqui vamos entender o que está estabelecido nessa nova legislação. E eu quero aproveitar que estamos falando sobre regras e leis, Lucas, e falar sobre a questão de responsabilidade. Porque logo que as bets começaram a sair do controle, vamos colocar dessa forma, um dos principais debates que foi sendo construído era sobre quem seria responsabilizado. Plataforma, seria responsabilizado as redes sociais, porque muito dessa divulgação acontecia nas redes sociais. Quem teria que ser responsabilizado? Os influenciadores, porque eram muitas vezes o rosto destas publicidades. O que temos então hoje estabelecido a partir das novas leis em termos de responsabilização? Quem hoje é o responsável por tudo isso?
Isso, então olha que importante, Marcelo. Então toda a cadeia de fornecedores será responsabilizada. Nós temos que verificar a etapa, quem teve acesso, quem promoveu e como chegou até esse consumidor. Então isso é importante. Até um dos pontos, né, que eu achei bem interessante é que muitas vezes você está acompanhando às vezes até um site ou às vezes até um canal de televisão e você vê aquela aposta ali e determinou que seja advertido pelo Ministério da Fazenda os riscos da aposta num percentual mínimo de tamanho em relação à publicidade de 10%. Então, eu achei isso bem interessante. Então, a título de exemplo, então, tem a imagem ali na sua frente da publicidade dessa casa de apostas e o tamanho da advertência deve ser no mínimo de 10%. Então, isso eu achei bem bacana. Ela vem a beneficiar e é nessa preocupação. Outra questão também, nós temos também através do GOV, que é no site da Secretaria de Prêmios e Apostas, no qual você pode estar realizando seu login pelo GOV e solicitando até a sua exclusão, tanto indeterminado como por prazo determinado, para que você não acesse mais a esses canais de apostas.
Para quem está nos acompanhando e certamente percebeu que as regras foram adotadas ou entraram em vigor, melhor dizendo, na última sexta-feira, e certamente terão essa dúvida sobre quais são as mensagens ou comandos que vão aparecer agora nas plataformas de aposta, seguindo esse novo regramento que entrou em vigor na última sexta-feira. Existem ali algumas frases, algumas recomendações que vão surgir logo no início. Que frases são essas?
Isso, Marcelo, ela é muito semelhante até às que nós tínhamos em questão de tabaco, né, do cigarro. Então, ela vem uma frase contendo o Ministério da Fazenda adverte e ali os seus riscos. Então, essa frase ela é muito semelhante a outras que nós já estamos presenciando, seja na bebida alcoólica, seja no consumo de tabaco e agora para as casas de apostas.
Agora a gente entra numa questão, Lucas, e eu queria saber o seu entendimento, as suas percepções sobre isso. Como encontrar um equilíbrio entre a liberdade de publicidade das empresas, mas ao mesmo tempo o dever de proteger os consumidores? Eu trago isso num contexto bem específico. Por exemplo, terminamos a Copa ontem e tivemos várias cadeias de transmissão. TV aberta, YouTube, enfim, várias pessoas ou várias estruturas que estavam ali colocando os jogos, claro, para os torcedores assistirem. E o que chamava atenção era que constantemente havia ali um bombardeamento de publicidades de casas de apostas durante os jogos. Então, como que a defesa do consumidor, os PROCONs, a própria secretaria, claro, que versa sobre isso, vem buscando esse equilíbrio da liberdade de publicidade? Porque, claro, uma TV aberta, por exemplo, vive da publicidade, o YouTube tem a publicidade, mas também garantir esse direito e esse resguardo da proteção do consumidor.
Então, Marcelo, o que nós acompanhamos, você, os ouvintes, nós verificamos aí ultimamente até uma responsabilidade por parte dos influencers, né, dos influenciadores. Então, isso não cabe somente não ao influenciador, como ao canal de televisão, como também ao canal ali do YouTube, que teve transmissões também dos jogos, e nós realmente fomos bombardeados por casas de apostas. Como que nós verificamos a responsabilidade? Primeiramente, precisa verificar se essa casa de aposta ela está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, ela estando vinculada à Secretaria de Prêmios e Apostas, é legal a sua publicidade. O que nós verificamos que nos últimos tempos havia o quê? Uma gama de plataformas que realizavam a sua publicidade sem nenhum vínculo, nenhuma responsabilidade ou nenhum critério que era estabelecido já pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria do Consumidor e pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, hoje, há sim uma lista lá que deve ser verificada tanto pelos canais de televisão quanto pela plataforma de rede social para que não seja responsabilizado. Porque nós falamos assim, é toda uma cadeia de fornecedores. A partir do momento que eu realizo, eu estou recebendo para realizar essa propaganda, essa publicidade, eu devo ter uma responsabilidade. Então, eu preciso verificar se essa casa de aposta, se essa Betts, ela está realmente vinculada, se ela está credenciada na Secretaria de Prêmios e Apostas, na SPA. Então, ela estando lá, posso realizar sim a publicidade dela e, claro, respeitando todos os outros quesitos, seja ele também a exclusão da minha conta, a mecanismo de verificação se é um menor realizando uma aposta ou não. Então, ficou bem interessante isso e, claro, a longo prazo nós vamos verificar os resultados.
A nova legislação fala bastante, foca bastante na questão da publicidade enganosa. E o que é interessante observar aqui, Lucas, quando falamos de publicidade enganosa, é que nas publicidades de casas de apostas, das bets, isso acontecia muitas vezes de forma muito sutil. Falamos inicialmente, claro, sobre a questão, a estrutura como essa publicidade acontecia, sempre regada a muito luxo, a muita ostentação, mas também uma outra coisa que acontecia bastante, e eu queria que você nos explicasse se isso configura publicidade enganosa, era o fato de muitas publicidades focarem, ou pelo menos explorarem, sempre histórias de sucesso, sempre trazendo ali como exemplo alguém que ganhou muito dinheiro numa aposta, alguém que venceu muito numa aposta, excluindo, claro, perdedores, excluindo pessoas que não obtiveram êxito, não tiveram grandes ganhos. Nesse caso, focar apenas ali no que nas grandes vitórias, nas grandes premiações, configuraria uma publicidade enganosa ou pelo menos induzia o consumidor ao erro?
Perfeito, Marcelo, exatamente. Então, nós recebemos aí a seguinte imagem, a imagem do sucesso, do ganho fácil, do dinheiro fácil, e geralmente por influenciadores com um alto poder aquisitivo que induziam as pessoas a acessarem essas plataformas, ou até tinha uma que era bem interessante, Marcelo, talvez alguns ouvintes se recordem, que ela citava: você que é um bom palpiteiro, você que, né, que sempre está falando ali dos jogos, de resultados, então vem aqui jogar nessa casa. Então, elas induziam a pessoa que a esse ganho fácil, rápido, um ganho ali ingênuo que não causaria nenhum risco, e pelo contrário, então as pessoas ali apostavam, às vezes você estava ali numa aposta, você perdia, às vezes a própria plataforma te induzia a você recuperar esse prejuízo que você teve, mas na verdade esse prejuízo estaria aumentando de forma em cascata. Então as pessoas sim estavam sendo levadas a erro, estavam recebendo essa imagem de um falso sucesso, de um falso enriquecimento, e claro que a longo prazo ali nós vimos as pessoas se tornando endividadas. Nós verificamos casos aí muito tristes, né, de pessoas que ceifaram a vida devido às apostas. Isso sim gera uma preocupação.
Agora, uma coisa que precisa ser bem efetiva, Lucas, é essa questão da fiscalização, porque quanto mais legislações, quanto mais travas elas vão sendo colocadas dentro das plataformas digitais, pode acontecer de alguns consumidores buscarem, para burlar essas restrições, buscar fazer suas apostas em plataformas ilegais. Então, precisa haver, claro, uma fiscalização muito efetiva, muito direcionada, para que isso também não aconteça, porque quanto mais legislações houver, pode haver também a possibilidade, pode não, haverá com certeza a possibilidade de que plataformas clandestinas, plataformas ilegais, consigam captar consumidores justamente para, burlar essa legislação.
Isso mesmo, Marcelo. Eu falo que o ilícito ele é inevitável, né? Então, conforme você restringe com uma legislação mais eficaz, sempre haverá outras plataformas utilizando o ilícito para atingir outros consumidores que não queiram, né? Não querem seguir esse regramento. Então, eu falo que a conscientização do apostador, ela é o fator principal, porque ela que determina se haverá mercado ou não para plataformas ilícitas. Então, a partir do momento que o próprio consumidor, que o próprio apostador, ele esteja de forma consciente, sabendo do meio legal, ele evita utilizar de outras plataformas e desse modo não há por que a sobrevivência, né, ou o crescimento desse meio ilícito. Nós sabemos que vai muito também dos pais em relação aos menores de idade, porque provavelmente haverá sim plataformas ilícitas que irão se utilizar desses mecanismos que houve de proteção para ela que faça de uma forma aberta atinja esse público, tá? Que não poderá acessar. Então, alguns sites que você pode utilizar o download de aplicativos, então você não utiliza do meio principal, mas utiliza outros para realizar essas apostas. Então é sempre importante o monitoramento do familiar, para que seja então algo consciente. Já que vai realizar uma aposta, então que seja consciente essa aposta e seja um uso saudável e não prejudicial a todos, não só ao apostador, como também ao meio familiar.
Bom, a legislação é recente, portanto, os impactos disso só poderão ser medidos em breve, no decorrer dos próximos meses, no decorrer dos próximos anos. Mas aqui eu queria trazer uma percepção, Lucas, e eu não sei se seria o caso aqui das publicidades de bets, mas desde os anos 2000, nós sabemos que a publicidade, o comercial, enfim, de cigarros, de tabaco, é proibido no Brasil. A depender dos resultados da legislação de publicidades de bets, se não surtir o efeito esperado ou se não alcançarmos o resultado esperado para tentar inibir realmente esse consumo desenfreado pelas plataformas de apostas, podemos ter como uma medida talvez efetiva a proibição dessas publicidades, como é o caso do cigarro, por exemplo?
Olha, Marcelo, é um assunto bem delicado. Então aqui vai uma opinião, tá? Não vai um parecer de um procurador do Procon. Eu vejo que talvez a proibição da publicidade seja o melhor meio, tá? Para que não seja acessível, para que as pessoas não vejam e não incentive o acesso a essas plataformas. Tá. Então, eu sei, né, ali acompanhando um pouco o meio jurídico, notícias, nós vemos muitos familiares se movendo para que alguns legisladores em Brasília realizem algum tipo de veto na publicidade dessas plataformas.
Aqui em Cascavel, tivemos alguma situação em que algum consumidor, algum cascavelense procurou o Procon de Cascavel, buscando alguma ajuda, alguma orientação, algum auxílio em relação às bets?
Nós tivemos, Marcelo, sim, acompanhando um caso ali no Procon. Era uma plataforma até que o acesso dela não era um acesso nacional, quando nós realizamos a fundo. Esse consumidor, né, ele houve um prejuízo ali de em torno de 25 mil reais. Teve um outro apostador que houve um valor também próximo ali dos seus 100 mil reais. E eram plataformas que não estavam de âmbito nacional. Até compareceram ali no órgão porque estavam citando que não conseguiam lograr êxito para sacar esses valores que supostamente haviam ganhado. Então, como nós verificamos, eram plataformas de outros países e, na verdade, se tratavam de um golpe ali do financeiro.
Muito bem. Para finalizarmos a nossa entrevista, Lucas, gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Olha, Marcelo, o que eu cito e reitero aqui agora, então, é a cautela. Então, a cautela, o uso saudável, e também o compartilhamento deste tipo de situação perante os demais familiares para que estejam cientes. Em caso de prejuízos financeiros, procure ajuda. Não é vergonha, tá? Muitos dos apostadores eles evitam citar o prejuízo que vem ocorrendo, então procure um auxílio. Verificando que há algum parentesco menor de idade se utilizando a plataforma, realize a denúncia para o Procon ou outra plataforma que também esteja utilizando de mecanismos ilícitos, realize a denúncia para que o Procon realize a abertura de um processo administrativo.
Muito bem. Lucas, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo, estamos sempre à disposição.